Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, estejam a ter um excelente início do ano no caminho para o FIRE. Já não fazíamos aqui o podcast há algum tempo, peço desculpa, este ano tenho estado a procrastinar no podcast, mas para compensar hoje tenho um convidado muito especial aqui do podcast, que alguns já conhecem de outros episódios, que é o Tiago Guedes, que foi o meu colega na Caixa e um grande amigo.
Olá a todos. Bom estar de volta, penso que já é o quarto podcast que vamos fazer.
Já é o quarto?
Penso que sim, e espero que esteja ao nível dos outros, ou melhor.
Muito bem, mas já agora, antes de começarmos, para quem não te conhece aqui no podcast, e nós temos sempre novos ouvintes, podes apresentar-te assim rapidamente?
Sim, muito bem, então eu, como o Luís disse... Tivemos uma parte da carreira juntos, na parte de gestão de ativos, mais concretamente gestão de ações, onde para além de gerirmos fundos, também conseguimos criar com algum sucesso alguns produtos de destaque para o produto Líderes Globais.
Algum sucesso é... Esse é um bocadinho... Por baixo.
Sim. Está a ser um pouco modesto, na verdade, o fundo é o maior fundo de ações em Portugal, salvo erro.
Sim, longe.
Teve um crescimento até bastante meteórico. Não vamos entrar aqui em detalhe na história, mas é um fundo que diz-me muito porque o segredo do seu sucesso foi vender algo às pessoas que fazia sentido e que as pessoas compreendem. Porque, para além disso, tenho uma carreira também dedicada à parte de gestão de carteira de carteiras individuais, na parte de private banking e agora mais recentemente também na parte comercial de captação de novos clientes. Portanto, tenho já cerca de mais de 20 anos de experiência na indústria financeira, grande parte dos quais a gerir ativos financeiros. Na Suíça, exatamente.
Está fresquinho aí?
Sim. Tipicamente está frio, está na altura da neve, também é bom para a economia suíça. Aliás, este ano até foi um bocadinho menos bom, porque houve menos frio do que normal e as instâncias até acabaram por sofrer com isso.
Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado por estares aqui outra vez no podcast. Vamos fazer aqui um resumo do ano 2022 nos mercados, com uma pessoa com muita experiência. Nós ambos também somos CFA, portanto, Chartered Financial Analyst. E julgo que vai ser interessante para a nossa audiência. Antes só de começarmos, queria só anunciar aqui para os nossos investidores do PPR SGF Stoic que nós vamos ter, pronto, para quem estiver a ouvir agora ainda em fevereiro e no início de março, vamos ter no dia 16 de março, pelas 18 horas, a nossa terceira reunião anual de investidores. E desta vez vai ser, pela primeira vez, vamos ter um lugar presencial. Portanto, vai ser na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa, em Telheiras, às 18 horas. Portanto, nós depois vamos mandar aos investidores os convites. Os lugares são limitados, face ao nosso número de investidores, que já ultrapassa os 2 milhares. Só temos 100 e poucos lugares no auditório, mas também temos investidores de todo o país e até de outros locais. Do mundo e, portanto, também vai ser transmitido online E vão receber então esses links também para quem não puder estar presente no presencial. Portanto, só para estarem atentos e guardarem essa data. Então, sem mais demoras, vamos falar do ano de 2022 nos mercados. Tiago, aconteceu assim alguma coisa diferente neste ano de 2022?
Foi. Foi um ano como todos os outros. Não, longe disso, penso que o ano de 2022 poderá ficar marcado por muito tempo como um ano que, de grandes alterações estruturais, quer na economia, quer na geopolítica mundial, quer nos ativos financeiros, mais concretamente. Aconteceram mesmo muitas coisas que inesperadas e que... completamente diferentes do que estávamos habituados. Na verdade, falar do ano de 2022, temos como falar também do último trimestre de 2021, que é quando o mundo, os investidores começam a ficar um pouco preocupados com o tema inflação e começamos a assistir a uma subida das taxas de juros. Eu lembro-me que o ano passado, quando fizemos o podcast com a retrospectiva do ano 2021, tocámos neste tema da inflação. Na altura, na minha opinião, e também devo dizer até um pouco, não diria consensual, mas próprios bancos centrais acreditavam que este processo de inflação ainda fosse transitório. Nós estávamos a ter muita inflação ligada a... à reabertura das economias no pós-Covid. Por um lado, tivemos na parte da oferta, digamos assim, na parte da indústria, em fábricas que tiveram muito tempo paradas e, portanto, não havia estoques disponíveis para uma nova procura de consumidores que estiveram muito tempo sem consumir, acumularam muitas poupanças e depois com a reabertura das economias, tiveram muita vontade de voltar a consumir. E, portanto, esta vontade e disponibilidade de consumir associada a uma falta de estoques levou a uma oferta, levou uma inflação, eu diria, completamente anormal. Eu recordo o tema dos carros, os carros usados, que estavam a subir a cerca de 30% ao ano, porque não havia carros novos para entrega, então quem queria mesmo ter um carro, ou precisava ter um carro, tinha que...
Sim, isso era engraçado, porque é um dos conselhos mais habituais das finanças pessoais, é não comprar... carro, porque ele desvaloriza logo, a evitar comprar um carro muito caro, pronto, não é um investimento o carro, porque ele desvaloriza assim que sai do stand, e agora virou tudo ao contrário e até estavam a valorizar os carros que saíam do stand por não haver oferta suficiente.
Assistíamos isso em carros, assistíamos isso em alguns bens de luxo, onde o preço em segunda mão, digamos assim, o preço dos usados era muito maior do que novo, porque novo era impossível de ter num prazo de 2, 3, 4, 5 anos. E, portanto, assistiu-se aqui um bocadinho...
Era, digamos, aquele tópico da cadeia de abastecimento estar completamente a recuperar do Covid e, para além disso, haver o chamado revenge spending dos consumidores que tinham muita poupança acumulada para gastar...
E se o mundo se tivesse ficado por aqui, provavelmente este efeito seria transitório, porque... tudo isto seriam efeitos que se autocorrigiam ao longo do tempo. E como eu disse, os próprios bancos centrais não foram muito agressivos nesta fase, sempre nos disseram que iam monitorar o que estava a acontecer. No entanto, em fevereiro temos um evento que, lá está, pode marcar bastante, aqui se calhar, algumas gerações. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E... não vamos aqui, obviamente, tocar no tema humanitário, que é evidente que é muito importante, mas olhando para este conflito do ponto de vista mais económico, o primeiro impacto foi disparar o preço das commodities. Quer a Rússia, quer a Ucrânia, são importantes produtores mundiais de matérias-primas, não só as energéticas, como petróleo, gás, mas também commodities agrícolas, ou industriais. No caso da Ucrânia, devido à destruição que aconteceu no país, a produção da Ucrânia diminuiu brutalmente. No caso da Rússia, devido às sanções que foram alvo, também deixaram de abastecer o mercado mundial como um todo. continuaram a abastecer alguns países que não impuseram sanções. No entanto, a oferta mundial destas matérias-primas foi super, super afetada. Isto faz com que a inflação dispare muito rapidamente. Quer dizer, se pensarmos, as matérias-primas estão basicamente na base de toda a cadeia de valor de qualquer da produção de todos os bens. Portanto, há um efeito imediato de subida dos preços, atingimos níveis de inflação que já não víamos desde os anos 80, chegámos a ter inflações próximas de 10% nos países mais importantes e desenvolvidos do mundo.
E até 20%.
Nos Estados Unidos penso que andámos próximo dos 10, foi o pico, e era algo que as pessoas, quer dizer, ao fim de décadas e décadas dos bancos centrais a tentarem pôr alguma inflação na economia, de repente ela vem de uma forma completamente, eu diria, descontrolada. E neste momento os bancos centrais entram um bocadinho quase em modo pânico e iniciam um processo de subida das taxas de juros de referência. E, portanto, isso foi aqui um movimento concertado a nível mundial. Todos os bancos centrais, basicamente.
Mas foi a Reserva Federal que iniciou, não é? Então, o Banco Central Europeu demorou mais alguns meses, como é habitual também.
Como é habitual, os americanos são sempre mais, diria, mais flexíveis na sua tomada de decisão. A Europa, se calhar, também por ter alguns receios também que a subida das taxas de juros pudesse levar a uma recessão, uma vez que a Europa estava mais dependente da Rússia em termos energéticos, os Estados Unidos um pouco mais independentes, portanto a Europa com mais medo de uma recessão atrasou aqui um pouco o processo de subida das taxas de juros, mas não teve outro remédio senão ir atrás. E portanto, temos uma das subidas mais fortes sempre das taxas de juros por parte dos bancos centrais. Na Reserva Federal estávamos em taxas próximas de zero, que passaram para quase 5% do valor que estamos hoje, e ainda se espera que estas taxas possam subir mais 0,75% nos Estados Unidos até julho. Portanto, vamos andar com taxas próximas de 5,5%, talvez, a taxa terminal deste ciclo económico.
Este ciclo de subida.
Uhum. No Banco Central Europeu vinhamos taxas de menos 0,5 para os atuais 2,5 e ainda se espera subidas entre 1 e 1,25, ou seja, ainda iremos para uma taxa próxima de 3,75. Isto para toda a gente que se lembra, desde há 10 anos que não tínhamos taxas de juros positivas, taxas de juros zero ou negativas, era o mundo que nós conhecíamos. Conhecíamos os bancos centrais continuamente a ajudar a economia com estímulo monetário.
E supostamente era o novo normal, não é? Que era assim que a inflação estaria controlada quase para sempre, não é? E até era o problema era a deflação, e agora, rapidamente, num ano, inverteu-se tudo, não é? Neste aspecto.
Eu diria que o mundo, ninguém. Se tivéssemos dito, ou se alguém dissesse há um ano atrás que as taxas de juros iam estar a estes níveis. Quer dizer, ninguém acreditava, porque era suposto estarmos em taxas de juros próximas de zero durante, para sempre, não é? Era o que parecia. Estas coisas normalmente parecem para sempre, mas depois acabam, tem que haver ajustes. Mas a verdade é essa, os bancos centrais estavam com um papel contínuo de ajudar a economia e tiveram que inverter completamente esse papel.
Desculpa, Tiago, só. Claro que há quem diga e tem alguma razão que a injeção maciça de dinheiro por parte dos bancos centrais teria que ter um efeito destes, não é? Só que já houve outras injeções maciças no passado que não tiveram esse efeito. Portanto, os mercados, isto é sempre um bocadinho com a dose, e à altura em que acontece, e às vezes pode haver um gatilho que inflama, não é, a situação, e neste caso foi o que aconteceu um bocado com a guerra, acho eu, porque se fosse uma situação mais tradicional, não é, que já tinha acontecido crise, injeção de dinheiro dos bancos centrais na economia e não apareceu a inflação e até se resolveram os problemas, agora houve crise, injeção de dinheiro dos bancos centrais na economia e apareceu uma inflação muito forte.
Sim, aliás, até havia, era um pouco misterioso para os bancos centrais como é que a inflação ainda não tinha aparecido, mas a verdade é que o mundo estava, eu diria, num equilíbrio. Se calhar um dia mais tarde esse equilíbrio poderia ser posto em causa, mas lá está, normalmente a história, eu acho que a história também nos mostra que às vezes é preciso um evento qualquer extraordinário para fazer o sistema ficar em desequilíbrio.
E essa palavra foi boa, sistema, porque isto é um sistema complexo que as pessoas acham que se mexem numa variável, vão ter variável X, vão ter o resultado Y, mas isto é tão complexo que às vezes mexes na X e tens Z e outras vezes tens menos Y. Portanto,
sim,
é muito difícil de ligar a causa e efeito.
Eu penso que nós já falámos aqui numa outra sessão daquela palavra bonita que se aprende na faculdade, steribus paribus, não é? Que é tudo o resto constante. E de facto, nos modelos é mais fácil. Alteramos uma variável e, considerando tudo o resto fica constante, portanto, o resultado é fácil. O problema é que há muita interdependência entre todas as variáveis da economia e, alterando uma delas, alteram-se outras que, se calhar, às vezes até nem estávamos à espera. E já vamos tocar um pouco mais nesse tema. É importante para percebermos a valorização dos ativos financeiros, mas em termos de mercados, esta subida das taxas de juros sem risco, taxas de juros, fez com que houvesse praticamente uma correção em todas as classes de ativos, o que faz sentido. Se nós pensarmos no mundo de hoje, onde é possível fazer um depósito a prazo, ou está, nos Estados Unidos em dólares, a taxas próximas de 5%, esta era a taxa que nós obtínhamos a investir em obrigações à yield, em dólares, não é? E, portanto, podendo investir sem risco a 5%, nós já não queremos investir em high yield a 5%. Precisamos ter uma taxa muito maior para irmos para investirmos em obrigações com mais risco. Portanto, isso obviamente que teve que levar uma queda no preço das obrigações para o seu retorno esperado ficar mais alto. O mesmo nas ações. Eu também, para investir em ações, se eu tenho taxas de juros sem risco a 5%, o meu prémio para investir em ações tem que ser necessariamente maior, e eu quero comprar as ações mais baratas para poder investir nas ações. Por último, se pensarmos também até nos investimentos nos alternativos que tiveram durante o ano de 21 muito na moda como um investimento que estava descorrelacionado de todos os outros ativos, e no mundo com taxas de juros zero, fazia sentido investir em hedge funds, por exemplo, que prometiam, entre aspas, um retorno absoluto na ordem dos 3%, lá está, hoje com as taxas de juros que temos hoje, já não faz tanto sentido de investir em hedge funds. Mesmo as commodities, que também de vez em quando podemos pensar no ouro. O ouro, lá está, pois há outras variáveis, mas se pensarmos só na questão das taxas de juros, eu ter ouro com taxas de juros zero não tenho grande custo de oportunidade. Eu ter ouro com taxas de juros a 4% ou 5% tem algum custo de oportunidade. Se calhar prefiro comprar obrigações do Tesouro Norte-Americano, que também são, diria, virtualmente sem risco, portanto, simplificando muitas coisas, mas é um ativo praticamente sem risco, que tem um retorno muito maior do que o ouro. O ouro não tem nenhum cash flow associado. E, portanto, assistimos então a uma queda de praticamente todos os ativos financeiros.
E quanto menos cash flows, menos rendimento desses ativos ofereciam aos investidores, ou mais os seus rendimentos estavam previstos para o futuro, maior foram as quedas desses ativos. Portanto, lá está, os ativos empresas que ainda não têm lucros e que só se prevê que tenham lucros daqui a uns anos, ou empresas de crescimento, foram das mais penalizadas, não é? O mercado também inverteu muito nesse aspecto de quais os setores preferidos, quais o tipo de empresas preferido pelos investidores.
Sim, ao fim de uma década, diria quase uma década, do mercado a privilegiar muito os setores de crescimento, portanto, simplificando o setor da tecnologia, onde, lá está, as empresas não nos oferecem um cash flow hoje, mas têm aqui um potencial de crescimento muito grande. Mas com as taxas de juros também praticamente a zero, eu não tinha grande custo de oportunidade de estar nessas empresas. Entretanto, a verdade é que, com a subida das taxas de juros, o próprio modelo de avaliação das empresas diz-me que eu estou disposto a pagar menos por cada cash flow que vem mais para a frente. E, portanto, o setor de tecnologia acabou por ser o setor mais afetado. As empresas de crescimento, que eram vistas como de grande qualidade, acabaram por sofrer bastante. Portanto, também foi o culminar de 10 anos, coisa do género, de alta performance deste tipo de setores, que em 2022 mudou abruptamente, e isto foi desastroso também para alguns fundos que investiam especificamente neste tipo de características, que estavam muito na moda, tinham imensas entradas de ativos constantemente para o fundo, e de repente têm performances desastrosas. É também importante, há aqui um fator também curioso que é interessante, que eu vejo isso no dia-a-dia também com os clientes, que é quando aumenta um bocadinho o pânico de mercado, e muitas vezes as pessoas querem vender as suas posições, muitas vezes vão olhar para os ativos que têm lucros. E como é óbvio, o setor de tecnologia era onde as pessoas tinham mais lucros acumulados e era onde era mais fácil tomar lucros. Portanto, eu diria que até há uma grande, muitos outflows no setor, muitas saídas de investidores dentro desse setor, que também exagera um pouco a queda. E, portanto, não é de estranhar que no ano 2022 os piores setores tenham sido o setor de tecnologia, o setor de consumo discricionário, que tem lá empresas também ligadas à tecnologia, como a Amazon, e o setor de comunicações, onde está, por exemplo, o Facebook. E, portanto, esses três setores, que tinham sido setores incríveis durante muitos anos, o ano passado foram o pior. Do lado contrário, o setor de energia, que há 10 anos que é o patinho feio há 10 anos dos mercados, e no ano passado é o único setor positivo, e muito positivo, beneficiando da subida do preço das matérias-primas. E, portanto, é um ano muito anormal nos mercados, não é normal vermos ações e obrigações a caírem, muito menos caírem quase na mesma magnitude e numa magnitude tão grande. E, portanto, para uma carteira balanceada, para um portfólio balanço misto entre ações e obrigações, foi um dos piores anos que há memória. Temos que recuar aos anos 30 para ver um ano tão negativo.
Grande depressão, não é?
É, portanto, foi esse. E na verdade, ainda não tivemos um impacto económico como foi na grande... Não quero dizer que não vamos a ter, porque o mercado também tenta antecipar estas coisas, mas a verdade é que eu diria que a queda dos ativos não foi necessariamente ainda pela queda dos resultados, mas mais pela subida, pelo este efeito quase imediato, este primeiro efeito da subida das taxas de juros. Depois podemos falar mais para a frente o que é que podemos esperar em termos dos resultados para a frente das empresas, mas aquilo que aconteceu para já, na minha opinião, é, acima de tudo, um ajustar das valorizações dos ativos devido à subida das taxas de juros.
Os lucros das empresas ainda não caíram muito, não é? Já caíram um bocado, mas ainda foi relativamente pouco. A principal diferença foi a desvalorização, não é? Portanto, é que está implícita nos múltiplos e que, no fundo, advém da subida das taxas de juros.
Sim. Depois, outro efeito muito importante da subida das taxas de juros, que no fundo também é aquilo que os bancos centrais querem, é arrefecer um pouco a economia. E daí estarmos a falar que, em princípio, com a subida das taxas de juros, vamos ter alguns projetos de investimento que faziam sentido com custos de financiamento mais baixos, mas com custos de financiamento mais altos, já não fazem tanto sentido. Como disse também, se calhar não há tantos investimentos a ser alocados no mercado de capitais, e isso também não é necessariamente bom para este tipo de investimentos. Mas é preciso ter cuidado com algo que, para mim, se calhar até pode ser o grande risco nesta fase, que é este processo de inflação que nós temos falado, ou que falámos da última vez em mais detalhe, mas é sempre importante explicar o que é que estamos aqui a falar. A inflação, no fundo, é um conceito mais quase... é um processo mental, não é? Que resulta de, se os agentes económicos acreditam que a inflação no futuro vai ser alta,
sim,
vão querer rever também as suas condições para refletir essa inflação. Portanto, no caso mais
simples... por acontecer depois, não é? Se conseguirem rever as condições ainda acima, a inflação...
Exatamente. Eu recordo-me dos modelos de inflação que aprendi na faculdade, onde falava nas negociações salariais, onde muitas vezes tem-se por base o valor da inflação do ano anterior, que é o melhor valor para a inflação deste ano, e depois, para nos protegermos, se eu quiser um salário até ligeiramente acima para me proteger da inflação do ano passado, isto faz com que todos os anos eu tenha uma inflação continuamente a crescer. Portanto, é muito importante que os bancos centrais tenham um discurso forte, coerente, e que mostrem que estão lá para combater a inflação. E eu, de facto, acho que os bancos centrais têm feito isto. Aliás, esta subida fortíssima das taxas de juros é exatamente para isso.
Sim,
aliás,
também concordo. Foi muito para a credibilidade da política monetária dizer que, pronto, não toleram aquela inflação tão alta e ela vai ter que descer. Pronto,
é mais mesmo lá está. Agora, tocando com aquilo que eu estava a dizer há pouco, mesmo correndo o risco de levar as economias para uma recessão, mas eu penso que os bancos centrais estão dispostos a tolerar um abrandamento económico para combater uma inflação que parecia claramente descontrolada. Porque a inflação neste momento já chegou, neste momento a parte que nos preocupa da inflação já não é nos temas de energia, já não é nas matérias-primas. A inflação agora passou para as partes mais resilientes, que é nos salários e nos serviços. Grande parte da inflação que nós vemos agora já está nessa área mais difícil de controlar. E, portanto, os bancos centrais, isto em teoria, o Banco Central, em teoria, isto, no conceito mesmo teórico, o Banco Central até nem precisaria de subir as taxas de juros se o seu discurso fosse tão convincente a combater a inflação que nem precisava, porque os agentes económicos interiorizavam que não ia ser preciso sequer a subida das taxas de juros. Mas, na verdade, não funciona assim. O Banco Central tem mesmo que mostrar. Agora, é importante também referir que nas últimas semanas o discurso já se alterou um pouquinho. Até agora era sempre o discurso dos bancos centrais: vamos continuar a subir taxas, ponto final, para vamos subir taxas de acordo com os dados económicos. Pronto. E, portanto, isto é o Banco Central a sentir que já fez parte do trabalho de controle da inflação, mas que ainda não está totalmente feito, mas que também já não podem ter aquela perspectiva de subir taxas de forma desgovernada. Portanto, é já, portanto, como eles dizem, data dependent, portanto, dependendo dos dados que vamos ter.
As taxas neste momento já estão no nível que faz sentido aguardar a ver o seu impacto na economia, porque também demora normalmente algum tempo, não é? Não é subir a taxa e a economia vai logo abrandar, a inflação começa logo a abrandar.
Exatamente. Aliás, lá está, há segmentos da economia que são muito resilientes e os salários é difícil, lá está, essas negociações salariais, ok, não acontecem todos os anos, mas em alguns setores são anuais, não é? No setor público eu diria que são basicamente anuais, portanto não se consegue combater de um dia para o outro, portanto leva o seu tempo até ser ajustado. Agora, esta subida de taxas de juros e a probabilidade de entrarmos em recessão.
Sim, já agora juntei o mercado habitacional, não é? De construção, que as taxas de juros, por exemplo, os americanos...
Bom ponto.
Os americanos estavam a financiar, normalmente os americanos utilizam taxa fixa já há muito tempo, não é? E quando utilizaram variável correu mal, que foi a última crise financeira.
Certo.
Portanto, eles usam tipicamente taxa fixa a 30 anos e estavam a financiar as suas casas a mais ou menos 3%. E de repente estão nos 7 a 8.
Uhum.
Ou que seja, eles nem querem trocar de casa, porque se forem trocar de casa... perdem esse empréstimo a 2, 3 e têm que se financiar a um nível muito mais elevado. Faz uma paragem de mercado brutal, não é?
O mercado imobiliário sofre não só por esse efeito, Em Portugal, por exemplo, onde tipicamente as taxas são variáveis, o impacto na prestação das pessoas é mais direto. No caso dos americanos, é fixo, eu diria quase no resto do mundo, é fixo. Há sempre uma componente de empréstimos que estão a maturar e que têm que ser renegociados. E, portanto, não é imediato para todos, mas, por exemplo, em Portugal, o efeito é imediato. E isto pode trazer dificuldades às pessoas para fazer face às suas prestações, porque todos nós sabemos que a folga normalmente não é muita. E esta subida, como eu disse há pouco, de taxas praticamente zero na Europa, as taxas de crédito de habitação de zero passarem para, vamos supor, quase 4%, isto tem um impacto brutal na prestação e podemos ter pessoas a entregar as suas casas aos bancos. Por outro lado, outro efeito também que é curioso é muita gente que investia em habitação porque não havia alternativa de investimento no mercado para ir buscar uma yield, portanto, considerando o valor da renda face ao valor de compra da casa, deduzindo.
Como investimento, sim, como no FIRE também se faz muito.
Hoje em dia, se olharmos para depósitos a prazo em euros a um ano, próximos de ou acima de 3%, este depósito já não fica tão aquém do investimento no imobiliário.
Agora, só aqui em Portugal, os bancos ainda não subiram as taxas para esses níveis. Portanto, está com a referência da Suíça, que já tem os juros mais altos.
Não é só a Suíça, não é só a Suíça. A maioria dos bancos europeus já tem taxas, os principais bancos em França, por exemplo, já têm taxas a esse nível.
Mas em Portugal tem que ser não. Com os certificados da Forro, porque com os bancos os depósitos a prazo ainda não mexeram. Exato.
Em todo o caso, o certificado da Forro também, eu diria que se torna uma boa alternativa ao imobiliário, na minha opinião, com menos risco do que o imobiliário, com menos custos do que o imobiliário, e temos uma taxa de retorno, diria, próximo de garantido, enquanto que no imobiliário, se comprarmos uma casa para arrendar, temos o risco da pessoa não nos pagar a renda, temos o risco de não conseguir alugar por algum motivo, enfim.
Pois, isto é exatamente um daqueles casos em que se mostra o impacto que a subida de taxas de juros tem pela atratividade relativa dos investimentos.
Dos ativos financeiros, com certeza. Os
ativos financeiros e imobiliário fica menos atrativo face a uma taxa de juros base mais alta por si. E, portanto, as pessoas deixam de fazer tanto investimento e
é um setor que pode sofrer.
A abrandar por causa disso.
É um setor que eu diria que terá que sofrer. Quer dizer, é óbvio que há sempre países com as suas especificidades. Portugal, se tiver numa fase de muita entrada de estrangeiros, digamos, mais de uma classe mais alta, pode puxar o preço dos ativos imobiliários para cima, sim, mas isso se calhar é um segmento que vai fazer bem, e se calhar o outro segmento mais, digamos, da classe média poderá ser mais afetado. Portanto, mas no geral eu diria que o mercado imobiliário tem tudo para tornar-se menos interessante. Eu ia tocar, lá está, na parte dos resultados também, dos resultados das empresas, lá está esta probabilidade de recessão, que para toda a gente era muito alta, todas as condições estavam lá para termos uma recessão, especialmente na Europa, especialmente
na Turquia.
Não aconteceu. Mas um dos motivos pelo qual poderíamos ter uma recessão mesmo forte na Europa tinha a ver com a questão da dependência energética.
Certo.
E tivemos até alguma sorte de o inverno não ter sido tão rigoroso quanto isso. O consumo energético foi muito menor na Europa do que se esperava, por ter sido um inverno mais quente do que normal. Eu penso que foi dos mais quentes dos últimos 40, 50 anos, qualquer coisa assim. Por outro lado, também choveu muito e aparentemente isso também ajudou na produção de energia, não só na energia hidráulica, mas também as centrais nucleares, que precisam de muita água para arrefecer os reatores, também tiveram, portanto, com os níveis de água mais altos também foi mais fácil essa produção. E, portanto, eu acho que a Europa conseguiu adiar aqui, pelo menos adiar um pouco o problema.
Agora há uma parte... Também, sim.
Mas é importante dizer também que, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, o consumidor, por estranho que pareça, o consumidor ainda tem muitas poupanças acumuladas do tempo de Covid. Portanto, a economia continua resiliente, muito com base no consumo. Não sabemos se para a frente, com dificuldades de ajustar os salários à inflação, lá está, se as pessoas vão conseguir continuar a manter esse padrão de consumo. Algo que nos tem estado a ajudar também, curiosamente, é a China, porque a China já está num processo mais avançado deste processo de controle da inflação, portanto, eles já fizeram esse trabalho há mais tempo, agora já estão na fase de começar a estimular a economia, já saíram também da política de Covid zero.
Pois era isso que eu te ia dizer, no ano de 2022 isso também foi marcante, não é? A parte da China no Covid zero e ainda a causar alguns problemas na cadeia de abastecimento.
Foi mais um problema, não é? A juntar a todos os outros o facto da China, um dos grandes produtores mundiais de praticamente tudo, esta história da política de Covid zero fez com que a cadeia de valor nunca mais recuperasse.
A inflação agora, ainda disparou mais e agora estão a ajudar na recessão, não é? Que é, como estão eles a abrir agora e a produzir mais, ajudam a economia europeia e americana a não cair tanto.
Exatamente, até porque a Europa também depende muito da China em termos das exportações europeias, e portanto, tendo a economia chinesa um pouco mais pujante, puxa também a economia europeia atrás. Ou seja, é possível que possamos passar esta crise sem entrarmos numa estagflação, que é o processo de inflação alta e recessão ao mesmo tempo, poderemos ter só aquilo que os bancos centrais gostam de chamar de soft landing. Portanto, é aterrarmos o avião com crescimento zero, ao próximo zero. A história mostra que é raro.
Não é provável, não é?
A história mostra
que como é sendo provável.
E muito também há
aquele indicador que eu posso explicar aqui à audiência, que é da yield curve invertida, portanto, das taxas de juros, do perfil de taxas de juros, que raramente falha na previsão de recessões, não é? Ou nunca falhou na previsão de recessões.
Eu penso que já... Não.
Já falhou?
Já falhou uma vez, mas é um indicador também. Bom, começar por explicar o que é. Primeiro, yield curve. O que é yield curve? A yield curve não é mais do que, portanto, uma linha onde nós traçamos as taxas de juros para as diferentes maturidades. Ou seja, se a taxa de juros a um ano está em X, fazemos um pontinho.
Pronto, cai 4%, não é? A 2 anos está a 3,7, a 10 anos está a 3,5, por exemplo. Isto é invertido, porque está a taxa de juros mais alta no curto prazo e mais baixa no longo prazo.
Em teoria, a yield curve deve estar positivamente inclinada, porque eu devo exigir uma taxa de juros maior para investir a maturidades maiores. Quando estamos num período de próximo de recessão, esta curva dos rendimentos, esta yield curve, altera por um motivo simples. Os bancos centrais, este é o período onde os bancos centrais sobem as taxas de juros de curto prazo, de uma forma agressiva, e as taxas de juros a 10 anos normalmente até caem em qualquer coisa, mas vamos considerar que elas até se podem manter, mas mantendo-se as taxas de 10 anos no nível onde estão e as taxas de curto prazo a subir muito, faz com que haja aqui uma inversão e eu tenha um rendimento maior a investir no curto prazo do que no longo prazo. Isto para mim, na prática, não tem que ser um indicador de recessão. Na prática, na verdade, não me diz grande coisa, mas a verdade é que acaba por funcionar. O prazo em que ela funciona, aí é que é mais complicado. Às vezes a curva inverte e só passado um ano, dois anos, é que entramos em recessão. É importante dizer que a curva já entrou já há bastante tempo que a curva ficou negativamente inclinada,
Penso que é meados do ano passado?
Eu diria há mais de um ano já que... Talvez há um ano, que ela já inverteu, portanto já se anuncia a recessão há cerca de um ano, mas ela ainda não aconteceu. Esta poderá ser uma das raras exceções na história onde a yield curve não antecipa a recessão. Lá está.
Também tivemos o ano passado recordes negativos, não é? Naqueles fundos balanceados, portanto, nas obrigações e ações a cair ao mesmo tempo, também é uma coisa muito rara. Agora podemos ter algo muito raro, que é não aparecer uma recessão depois dos bancos centrais estarem a subir taxas de juros.
Eu acho que vimos de anos tão atípicos, já desde o Covid, onde temos basicamente o mundo na altura do Covid fechou, não é? Carregou num botão e fechou, e depois voltou-se a carregar num botão para reabrir, e todos os dados económicos que nós olhamos estão completamente deturpados num ano de fortes quedas, depois num ano de forte recuperação, e portanto eu acho que já desde 2020 que é difícil analisarmos dados económicos e fazermos grandes previsões, e portanto acho que todas as cartas...
Sempre foi. As previsões sempre foram...
Com certeza, mas eu acho que agora vemos mais efeitos, porque lá está.
Sim, é mais ativo.
Nós precisamos muito olhar para tendências, não é? Mas é que nem isso é possível, porque se tivemos os dados em 2020 todos deturpados, em 2021 também todos deturpados,
sim,
é difícil perceber onde é que estão as tendências. E a juntar esta incerteza toda, eu acho que há mais dois temas que eu gostava de falar, que acabam por ser um pouco o resultado também da guerra, que são temas um bocadinho mais estruturais e que eu acho que também podem alterar o mundo para os próximos anos, ou se calhar até para próximas gerações. Uma delas é muito curioso, que é, nós vinhamos de um período de cerca de 20 anos, onde o comércio mundial, em percentagem do PIB, sempre veio a subir, ou seja, isto é uma medida da globalização.
Certo.
Nós passámos 20 anos de globalização para, pela primeira vez o ano passado, esse nível estagnou, e agora a estimativa é que vai começar a cair. Ou seja, poderemos estar aqui a ver o início de uma tendência de maior separação entre o mundo, e é fácil perceber que pode haver aqui dois blocos económicos, um bocadinho à semelhança da Guerra Fria. Podemos ter aqui o bloco mais de apoio à Rússia, digamos assim, à Rússia, China. É importante dizer que nós temos um bocadinho a sensação que o mundo está todo a apoiar a Ucrânia nesta guerra contra a Rússia, mas a verdade é que temos grandes potências mundiais que pelo menos estão neutrais, ou que não estão a mostrar publicamente esse apoio à Ucrânia. Eu penso que até em termos de população mundial é um bocadinho equilibrado, porque temos países muito numerosos, com, portanto, grandes potências económicas do lado, ou pelo menos não do lado da Ucrânia. E, portanto, há aqui a possibilidade de criarmos aqui dois blocos mundiais e os países perceberem que, por exemplo, a Europa, perceber que se calhar não é boa ideia recursos estratégicos como armas ou chips, ou se andarmos um bocadinho mais para trás, até se pensarmos no tempo do Covid também, já nos lembramos disso, como é importante ter vacinas, como é importante ter máscaras, como é importante ter desinfetantes, portanto, todas essas coisas, os países começam a perceber que é importante repatriar algum dos recursos, daquela capacidade do know-how de recursos estratégicos. O que é que isto vai levar? Vai levar à inflação.
Pois.
Porque uma coisa é produzirmos ativos na China com mão de obra barata e com elevado know-how, outra coisa é irmos criar na Europa, por exemplo, capacidade produtiva em chips, não é?
Nós... Sim, ainda por cima pelo desinvestimento que houve nas últimas décadas e que agora é mais difícil.
Não sabemos fazer. Para já não temos know-how. Não temos know-how. Isto é algo que demora tempo a adquirir. A mão de obra aqui também é mais cara, não é? Portanto, poderá ser aqui um efeito estrutural, inflacionário, e lá está, mais interessante do que isso, esta criação de dois grandes blocos. E se pensarmos nas ramificações, até do ponto de vista tecnológico, podemos ter dois mundos a trabalhar com sistemas informáticos diferentes, porque cada bloco pode ter medo de estar na rede do outro, não é? Portanto, temos esse tema que é importante, vamos ver
o
que é que vai acontecer. E por último, o tema da sustentabilidade. Eu acho que o mundo também percebeu, de alguma forma, que não podia estar tão dependente de países como a Rússia para abastecimento de gás e petróleo, que, vamos ser honestos, a Europa cometeu um erro quando, nos últimos anos, decidiu exportar grande capacidade de refinação da Europa para a Rússia, por motivos ambientais, porque, no fundo, a Europa não queria ter indústrias tão poluentes aqui, e a Rússia aceitou esse papel de refinador a nível mundial, quando na verdade no planeta é um bocadinho indiferente essa capacidade de estar na Europa ou na Rússia, mas a verdade é que os países europeus fizeram essa cosmética de sustentabilidade e entregámos toda essa produção para a Rússia, e agora está a haver-se um esforço de, ok, vamos tentar procurar energias alternativas mais limpas, onde não estejamos dependentes de países que não são propriamente, digamos, vai lá, que estejam no mesmo bloco, mas essas energias são também mais caras de produzir. E, portanto, até por aí podemos também ter, lá está, por um lado, o tema da sustentabilidade cada vez mais forte, mas também mais caro. E, portanto, isto para dizer que se eu há um ano era o principal defensor da inflação ser transitória, hoje, com o resultado da guerra, a mim parece-me que a inflação será mais difícil de combater do que se imaginava. Se calhar não vamos voltar a ter mundo de inflação 0, 1% nos próximos anos. Portanto, se calhar podemos apontar que 3, 4% será mais o nível de inflação esperado. 2, 3, 4%, por aí os bancos centrais gostavam que estivesse mais perto dos 2%, mas eu tenho algumas dúvidas que vá ser fácil chegar lá.
E, portanto, tendo inflações mais altas durante mais tempo, também vamos ter taxas de juros mais altas durante mais tempo. Portanto, as pessoas, em princípio, vão ter que se habituar a ter, não neste nível, e ainda se prevê algumas subidas de taxa de juros, portanto, nesse nível, se calhar mais tempo do que antes se estava à espera, não é?
Sim, se calhar não nos tais 5%, nos 5,5% nos Estados Unidos, ou se calhar nos quase 4% na Europa, mas se calhar 3% nos Estados Unidos, por aí, 2% na Europa, qualquer coisa assim, que de facto que são os valores mais normais. Quando nós olhamos para a história das taxas de juros, a verdade é que estes últimos 10 anos é que parecem o período anormal.
Sim.
Não é normal termos neste período, até porque não faz sentido, não é? Quer dizer, taxas de juros negativas é algo que conceptualmente nem... Tem que ser algo transitório, não pode fazer sentido, tem que ser algo transitório. E estava a ser o novo normal, como disseste há pouco, e não pode ser. Portanto, e lá está, e vamos ter que passar a encarar as outras classes de ativos também, em função deste novo nível de taxas de juros. Portanto, eu lembro muitas vezes que tivemos anos fortes de subida do mercado acionista porque não havia alternativa, era mesmo, não há alternativa, portanto, vamos para ações. Eu penso que isso já não deverá ser um fator de um prémio adicional que o mercado acionista dava aos investidores.
Então, e atualmente, com a visão dos várias classes de ativos existentes no mercado, o que é que tu dirias que seriam as principais mudanças que as pessoas podem considerar nos seus portfólios de investimento?
Bom, eu acho que o mercado acionista, no longo prazo, continua a ser sempre uma parte muito, deverá ser uma parte muito importante, obviamente, que atendendo à capacidade de cada um assumir risco, ao prazo de investimento. Certo. Mas, se eu estiver a pensar numa carteira de longo prazo, 10, 15, 20 anos, acho que as ações devem continuar a ser o core da carteira. Hoje em dia, acho que pela instabilidade toda que temos vindo a falar, acho que é importante ter um portfólio mais defensivo, procurar empresas que, de alguma forma, vão conseguir passar esta inflação para o consumidor final. Portanto, essas são as que vão manter os seus resultados. setores defensivos, como o setor de saúde, como o setor alimentar, em princípio tenderão a fazer bem, apesar das valorizações já estarem um pouco mais elevadas, mas lá está, é uma valorização mais elevada porque de facto as empresas também têm mais qualidade. Depois, dentro do mercado de obrigações, acho que sim, passou a fazer mais sentido, mas eu aconselharia alguma cautela, porque se entramos em recessão, o mercado das empresas de high yield, portanto os créditos com notas de rating especulativo, digamos assim, a probabilidade de falência também é maior nestas empresas, e portanto investimentos especialmente concentrados neste tipo de classe de ativos é altamente desaconselhável nesta fase. Mais do que nunca a diversificação é importante, mas atendendo à boa taxa de juros que os ativos sem risco ou com pouco risco nos estão a proporcionar, eu acho que faz sentido sermos cautelosos e estarmos no universo ou de governos ou de investment grade, portanto as empresas de melhor nível de rating, porque já conseguimos um retorno de facto interessante para atravessarmos esta fase. Portanto, eu diria que penso que é uma fase de alguma cautela. Vou repetir uma vez mais, estamos a passar por um período muito atípico, onde não sabemos todas as ramificações dos eventos de 2022, e portanto eu acho que cautela é importante. Não é estar fora dos mercados, é ajustar um pouco a carteira para estas novas condições.
Certo. Isto basicamente não, nas estratégias de longo prazo não há assim grandes mudanças com estas flutuações, porque elas, apesar de serem extraordinárias e muitas vezes está-se a bater recordes no mercado, neste caso foi no lado negativo em 22, em 21 era no lado positivo, apesar desses movimentos que às vezes saem fora das expectativas, a realidade é que nós no mercado já nos habituámos a que devemos ter expectativa que quase tudo pode acontecer, portanto, e os nossos portfólios estarem capazes de funcionar bem, digamos assim, em cada um desses cenários.
Todo o terreno, não é? Portfólio todo o terreno.
Todo o terreno. E claro que se pode fazer alguns ajustes, mas são ajustes pequenos. Não vamos agora vender todas as partes do portfólio e mudar tudo.
Com certeza. Aliás, se calhar até para... Não é quantificar, mas para pôr um bocadinho mais em prática, eu acho que nós devemos ter um portfólio cuja alocação está definida de acordo com as características de cada investidor. E depois acho que é aceitável fazer alguns pequenos ajustes estáticos consoante o momento, mas são pequenos ajustes estáticos, portanto, porque o core, a parte fundamental da alocação deve ter isso sim a ver com a capacidade do investidor em assumir risco e o seu retorno esperado. Isso é o core. Agora, é evidente, para quem se sinta confortável, capaz de tomar essas decisões, é óbvio que não choca um pequeno ajuste, mas que serão sempre pequenos ajustes.
Agora estava-me a lembrar só aqui de uns pontos que eu tinha para podermos falar. Um interessante desta altura é que a inflação elevada vai resolver um dos problemas que foi falado nos últimos anos, que é o endividamento dos Estados, não é? Porque a dívida, para quem tem dívida, a inflação acaba por pagar essa dívida. Portanto, para Portugal, por exemplo, que é um país muito endividado, existir a inflação, sobe o PIB, não é? Normalmente mede-se a dívida sobre o PIB e esse rácio tenderá a diminuir nestes anos e de forma até algo rápida com inflações deste nível, né? Que é interessante.
É, mas uma vez mais... Temos que olhar também para todas as variáveis, porque o nível das taxas de juros mais alto também vai fazer com que os custos de financiamento dos governos seja maior, o que poderá fazer com que os déficits também aumentem.
Voltem a aumentar.
Portanto, é uma questão de vermos qual é que é o impacto.
O primeiro impacto é claramente positivo, né? Porque até o PIB cresceu mais.
É direto. O primeiro impacto
foram mais elevados e, portanto, até o déficit diminuiu, mas agora para a frente, se as taxas de juros das obrigações públicas subir muito, claro que vai criar pressão no orçamento do Estado.
Para além de que...
haver uma recessão também, claro.
Pronto, exatamente. A recessão, como nós sabemos, também diminui depois a capacidade de... diminui as receitas dos governos, né, pela via dos impostos, mas não nos podemos esquecer do que aconteceu há sensivelmente 10 anos atrás, onde países da periferia com níveis de taxas de juros mais altos e com os déficits mais altos, começa a haver algum risco. Os investidores começam a ficar nervosos em relação a esses países, começam a exigir uma taxa de juros ainda mais alta e, portanto, poderemos voltar a sofrer... podemos voltar àquela retórica de com taxas de juros a partir deste nível, o país X
não se aguenta.
E, portanto, não há muito tempo já tivemos esse tema com a Itália, quando as taxas de juros de Itália... começam a aproximar ali de valores mais altos, foi preciso o Banco Central Europeu vir falar numa ferramenta que acabou por não especificar muito bem, mas que no fundo era dizer que se as taxas de juros dos países mais
frágeis se desalinhassem muito as taxas.
Portanto, lá está, há o primeiro efeito que ajuda, que é da diminuição da dívida em função do PIB, mas temos que ter cuidado porque as taxas de juros mais altas também são mais difíceis de gerir.
Pois, o outro ponto que eu não estava a lembrar é das criptomoedas e a passagem no fundo no teste da inflação, não é? Por exemplo, o Bitcoin é muito falado como proteção contra a inflação e pelo menos neste período foi mais, teve a performance mais de uma startup tecnológica, não é? Foi mais afetado pela subida de taxa de juros do que a proteger da subida da inflação.
Sim, é assim, vamos lá ver, eu acho que não podemos também tirar grandes conclusões nesta fase, pelo simples motivo, eu acho que utilizaste a expressão correta, que as criptomoedas no fundo ainda são... quase como startups, não é? Ainda não estão suficientemente estabelecidas, aliás, basta ver que não é fácil, eu não chego ao meu banco e posso ter lá as criptomoedas, de uma forma geral, não é? Portanto, não está ainda suficientemente implementado na sociedade
os eventos de 2022 também mostraram alguns problemas, não é? Com a falência de algumas bolsas e todo o universo ligado a moedas a tornar-se, a mostrar o risco que existe nesse universo.
Uma vez mais, no mundo com taxas de juros zero, as pessoas procuravam, e com muita liquidez nos bolsos, as pessoas procuraram tudo o que fosse possível ganhar dinheiro. Penso que até as apostas, até o mercado de apostas também fez, também teve um, também teve, tem tido bons anos, não é? Porque as pessoas procuram qualquer coisa para investir, e desde as apostas, desde as criptomoedas, desde as obras de arte, desde as startups,
carros antigos,
as empresas empresas tecnológicas ainda sem receitas nenhumas. Portanto, eu acho que os investidores procuraram tudo um pouco. E no mercado das criptomoedas, como sendo um mercado ainda muito pouco maduro, esta uma entrada massiva de liquidez fez com que os preços também subissem, provavelmente criou-se ali uma bolha, e com a devida correção a bolha também acabou por rebentar. Mas eu quero com isto dizer que eu acho que ainda é cedo também para tirarmos já os méritos todos a uma criptomoeda como o Bitcoin, onde essa em específico nós sabemos que tem ali determinadas características, eu até diria semelhantes ao ouro, e que no futuro poderão ser um substituto do ouro. Não hoje ainda não. Eu acho que ainda é um produto demasiado alternativo, digamos assim, para ter essas características. Mas, de facto, as criptomoedas tiveram também um ano muito, muito, muito difícil, como seria de esperar, não é? Um investimento altamente especulativo, portanto, corrigiu bastante.
Sim, em termos da proteção como reserva de valor e pronto, de proteger da inflação, isso também tem que ser visto em períodos de tempo mais longos. Certo? O primeiro impacto pode ser negativo mais pelo efeito da subida da taxa de juros e a especulação, a bolha especulativa que existia no, nos ativos, depois é possível, ou até sim, quase provável.
Ainda há muito ruído. Penso que ainda há muito ruído à volta do... Não é? São ativos com muito, muita coisa à volta.
Até pela escassez que existe. Ok, Tiago. Então, muito obrigado. Que tenho a certeza que o nosso grupo vai agradecer esta mega aula de investimentos, com o que tu deste, com o review de 2022 e as perspectivas agora para este ano de 23. Falámos de várias classes de ativos, vários tópicos de mercado bastante profundos, e acho que vai ser útil para toda a gente. Já agora aproveito para dizer aqui no grupo, se alguns termos que nós tínhamos usado que não tenham, que não conheçam, perguntem depois no grupo de Facebook e esclarecemos isso facilmente. Ok? Obrigado, Tiago.
Obrigado, foi sempre um prazer. É sempre um prazer poder tentar esclarecer aqui algumas das questões, porque acho que também é o nosso trabalho de profissionais dos investimentos, é tentar clarificar as coisas e não complicar as coisas, porque é importante que as pessoas tenham confiança nos mercados financeiros.
Exatamente. Muito obrigado, Tiago. Então vá.
Até à próxima. Tchau,
tchau.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!